você que está ouvindo mais um episódio do Ambev Tech Talk. Eu sou o Edu Pereira.
Eu sou o Alê.
E hoje a gente está aqui com um time de field para falar sobre crossfit, sobre treino, musculação. É isso, Alê?
É quase. Quase. Tá dentro
é um
do
outro
tema.
Tipo de academia.
É academia, exatamente. A gente vai conversar um pouquinho com eles, como é que surgiu a Academia Field, entender um pouquinho desse projeto, saber qual que é o objetivo de treinar a galera do field, né? Capacitar a galera do field. Mas assim, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso. Vamos deixar para quem tem propriedade falar sobre isso. Então, eles estão aqui atrás das cortinas. Eu vou abrir aqui e vou chamar eles para virem conversar. Chega aí, galera.
É isso aí, vamos lá.
Bora lá. É isso então, gente, estamos de volta com eles que chegaram aqui. A gente acabou de abrir as cortinas, eles foram se aproximando e agora vamos conhecer quem tá aqui para conversar com a gente. Cris, conta um pouquinho pra gente, quem é você?
Claro, bom, meu nome é Cris Tilman, sou gerente de field aqui da TI da Ambev Tech, olhando todos os sites espalhados por todo o Brasil, um grande time, são mais de 60 pessoas aqui no nosso time. Falando um pouquinho da Cris fora da Ambev, né, além dos rótulos, ela adora passear, adora fazer academia, então é muito fácil me achar em alguma academia perdida por aí no Brasil, porque eu a amo,
que fitness,
adoro
gente,
fazer
meu Deus.
Ah, que maravilha. É, pois é, cara.
Pois é, né?
Coisa boa. Johnny, conta pra nós, quem é você?
Eu sou o Johnny, sou analista e tech leader aqui da GeoSul. E fora da Ambev, eu gosto de subir montanha, acampar.
Tá, esse é meu. Ale, tá ficando pra trás, Ale. Eu sou um cara do crossfit também. Vamos ver se essa galera é tudo do esporte aí.
É verdade. É verdade. Iveson, conta pra nós aí, quem é você?
Bom, meu nome é Iveson Oliveira, né? Hoje eu estou como gerente de TI na AC. AC significa administração central, tá, pessoal? Pra quem não conhece, que é onde fica o headquarter da Ambev. E hoje eu tenho 10 pessoas no meu time. Eu ultimamente tive uma crescida aí no meu time. Tenho 10 pessoas hoje trabalhando lá na AC. Sou o pai da Elis, né? Eu tenho uma filha chamada Elis. Assim, meus hobbies hoje são bem light, né? Comparado aos meus colegas aí. Mas hoje é mais, assim, passear com a minha filha. Ir no cinema, assistir um filme. É uma coisa mais light. Churrasquinho em casa com os amigos, bater um papo. Tá, é isso aí.
Que maravilha. Eu tô nesses hobby aí também. Hobby bom, hein? Gostei. E Rodrigo, conta aí pra gente, cara. Quem é tu?
Eu sou o Rodrigo Avelaneda, né? Sou especialista de infraestrutura. Mais voltado ali à Academia Field Brasil. Olho todos os projetos aí junto com o Field Brasil. Sou casado, tenho dois filhos, né? O Heitor e o Arthur. Meus hobbies aí são, hoje é churrasco, já foi futebol, mas hoje tá mais voltado para um churrasquinho
de semana. É isso, sucesso.
Aí. Ah, muito legal, cara. E assim, ó, a gente veio aqui falar hoje sobre a Academia Field. Primeiro, eu queria entender um pouquinho melhor o que é o Field, onde é que se encaixa tudo isso, e aí vocês puderem contar pra gente o que é a Academia Field, como é que surgiu?
É lá que a Cris treina, ouvi falar.
é outro tipo de academia. Bom, mas vamos lá, gente. Falando de Field, né, até aproveitando, tem um podcast, né, que a gente gravou falando um pouquinho de Field, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor ali a história do Field. Mas a gente, né, é responsável por todos os atendimentos nas nossas plantas, nas nossas unidades da Ambev, espalhados pelo Brasil. A gente está falando de mais de 180, 200 unidades. Então, todo aquele atendimento, aquela conexão que caiu, aquele computador que parou de funcionar, tudo isso é o nosso time de field que está atuando. Mas a gente vai além disso, né? E aí vamos puxar, então, para a história de onde surgiu a Academia Field. A Academia Field, ela veio do sonho do nosso head, Gleidson, né? Que quando ele começou na companhia aqui com o Field, na área de Field, em 2019, ele verificou que tinha muita oportunidade de negócio. Que oportunidades, né? Poxa, o nosso cabeamento está ok, as nossas conexões estão bacanas, a gente está tendo uma boa performance, a gente está tendo uma boa conectividade ali no campo, aonde que a gente pode melhorar? Então, com essa provocação que ele colocou na cabeça dele, de como a gente pode ser diferente, como a gente pode melhorar, e como a gente pode ainda trazer mais valor para a companhia agregado ali com nossos atendimentos, ele teve a ideia de construir a Academia Field. Claro, ela não começou com esse nome, né? Começou com um projeto menor, pegando uma das nossas unidades Ambev, e trazendo junto com esse sonho o Rodrigo Avelaneda, né? O Rodrigo entra nessa jogada. numa visita que foi realizada no CDD Londrina, CDD é Centro de Distribuição, tá, galera, para quem não conhece, foi verificado que o Rodrigo já fazia uma mini academia field na unidade dele, né? O que que ele fazia? Ele verificava o rack de conexão, ele tirava cabeamentos mortos que poderiam atrapalhar ali na conexão, que poderiam atrapalhar na performance de link, e ele refazia o refit, que a gente chama na parte técnica, todo esse cabeamento para trazer uma melhor estrutura. Como ele já fazia isso no CDD, o Gleitson teve uma ideia de expandir. Vamos ver como é fazer em mais sites? Vamos ver como é que fazer em mais locais? Para isso, o nosso time tem que ser preparado, capacitado. A gente tinha que ter treinamentos e a gente tinha que ter ferramentas para isso. Por isso, o nome Academia. É onde a gente treina as pessoas, o nosso time de campo, o nosso field, para que eles possam ser capacitados, desenvolvidos e treinados para poder realizar esse tipo de cabeamento, esse tipo de estrutura. Então, a Academia Field surge de um sonho do nosso head, né, onde a gente tem hoje 64 pessoas praticando e fazendo esse sonho acontecer em todo o Brasil. E aí eu vou puxar o Iveson aqui para contar um pouquinho, para complementar, que provavelmente eu esqueci alguma parte, porque é muito emocionante quando a gente fala desse grande sonho que foi a Academia Field.
É isso aí. E complementando a Cris, né, quando o Gleitson chegou, ele veio com uma cabeça assim de entender o que estava acontecendo no Field. E aí a Academia ela partiu também desse contato, desse one-to-one que ele fez com a galera. Durou acho que quase um ano ali ele batendo um papo com todo mundo. E aí ele percebeu essa oportunidade, né, de unir, né, a obsolescência, vamos dizer assim, os gaps que a gente tem de infraestrutura versus as habilidades que a gente tinha no time. Ao invés da gente ter uma galera que só era reativa, né, que só atendia a chamados, fazia coisas sem um valor agregado ali para o negócio, ele vê essa oportunidade e falou, poxa, vamos juntar esse gap que a gente tem de obsolescência de infraestrutura versus a habilidade do nosso time e vamos juntar os dois e mostrar para o negócio que a gente não é só fazer o atender chamado, né? Então, eu acho que a grande sacada também, né, foi essa, alavancar, desenvolver o conhecimento do time e trazer esse conhecimento para a companhia em forma de otimizar as unidades, blindar as unidades, evitar a indisponibilidade, né, de carregamento, né, dos CDDs, até diminuindo o tempo também. A Academia ela fez com que a gente diminuísse o tempo da indisponibilidade, que a gente chama de MTTR, né? Então, antes a gente levava aí mais ou menos de 15 a 30 dias para a gente recuperar uma unidade. Isso foi reduzindo até chegar a 2 horas, 3 horas, dependendo da unidade, né? Então, esse é mais um pouco aí complementando como começou.
O Wilson fez eu me lembrar de um ponto aqui, né, que também foi um motivador para o time, né? O time encontrou um foco, encontrou um objetivo, encontrou uma motivação. Poxa, eu vou me especializar, eu vou treinar, eu vou me capacitar, eu quero entregar mais, eu quero fazer mais. Então, além disso tudo, né, que a gente complementou, a Academia Field também veio como um novo motivador para o nosso time poder se desenvolver além, né, do atendimento, além da versão reativa, a gente ser também proativos. Né?
Então, só para ver se... Basicamente, o que a gente acaba fazendo agora é muito focado em manutenção preditiva, vamos dizer assim, né? É isso, é meio que nesse sentido, em vez de, por exemplo, em vez de eu atender chamados de coisas que aconteceram, já deu ruim, já tem que todo mundo correr, apagar incêndio, não sei o quê, a gente começa a se preocupar em olhar, caramba, como é que eu posso garantir que nada vai acontecer por esse caminho? Aí, essa boa prática sendo divulgada, imagina o tamanho, vocês falaram mais de 200 unidades, né? Então, é basicamente aquilo que estava acontecendo lá no CDD Londrina, inicialmente, sendo divulgado para todo mundo, sendo adaptado, sendo colocado num padrão, né? O que a gente faz aí com outros padrões, sempre que se cria um padrão, é com esse objetivo. E o meu entendimento está correto?
Sim, é isso mesmo, tá? A gente buscou um padrão, né? A gente criou um padrão e está levando esse padrão para todas as unidades. Porque, assim, a gente tinha um problema muito grande, né? Toda vez que parava uma linha de produção, parava uma área... A gente perdia muito tempo procurando esse problema. Hoje não. Hoje a gente, como está tudo identificado, todo padronizado, a gente tem um tempo bem menor para localizar esse problema. Teve operação que a gente ficou mais de 24 horas ali procurando uma falha. Hoje esse tempo aí é bem menor.
Imagina que antes a gente ficava procurando um cabo, por exemplo. Parou um armazém, não achava aonde está o cabo que ia para o armazém. Hoje, como o Rodrigo falou, tudo identificado, sabe que o cabo 55, por exemplo, é o cabo que vai para o armazém, está tudo identificadinho, é só olhar ali, já sabe qual é o cabo, já sabe como recuperar, golaço.
E aí, contribuindo aqui também, a gente tem que falar do Danilo, né? A gente não pode esquecer que saiu um trabalho super bacana do entrosamento do Field, né, com o Telecom. Então, veio um investimento forte aí da parte de Telecom para a gente fazer esse trabalho de blindagem das unidades, de troca de obsolescência dos equipamentos. Então, quando a gente fala assim, a Academy Field só faz a blindagem da unidade, também, né? Então, a gente consegue blindar uma unidade que está obsoleta, como a gente também consegue entregar uma unidade nova, né? Como já aconteceu recentemente. Então, vai ter uma nova unidade da companhia, seja uma mudança de endereço, a gente consegue apoiar com o nosso time a mão de obra de passagem de cabo, identificação, certificação de pontos. O Rodrigo pode falar muito melhor que eu, mas a gente tem um time que tem vários skills ali. E assim, não é só a academia, né? A gente vai falar mais um pouco lá na frente, mas não tem só a academia rolando aí no Field, né? Tem bastante coisa bacana, justamente por esse conhecimento técnico muito grande que a galera tem, né? Então é muita gente e a gente está conseguindo extrair bastante coisa boa aí.
A Academia Field, ela veio para trazer muito forte os skills que os nossos analistas têm tecnicamente. Nosso time, ele já sabia, já conhece muito sobre cabeamento, sobre infraestrutura, e a Academia Field possibilita cursos, capacitação para eles irem um além. Né? E como o Iveson bem colocou, a gente não está fazendo somente manutenções hoje. Esse time cresceu tanto, ele foi tão capacitado, ele foi tão treinado, que a gente já está abrindo novos sites, né? Novas reformas, fazendo cabeamento do zero, Academia Field de ponta a ponta, já entrando com o padrão e sempre em sinergia com o time de telecom, a gente está indo além de manutenções, a gente já está fazendo projetos e novas unidades.
Pô, que legal. Então, queria saber se vocês podem passar pra gente aí, entregar o ouro desse projeto. Saber como é que funciona aí, quem é que pode se inscrever, quem é que participa, como é que é a logística desse processo, né? Quais são essas capacitações, tem certificado? Como é que vocês acompanham a evolução do time nesse sentido? O que vocês podem contar pra gente?
Falando de capacitação, né? Como a gente estava falando aqui, já tem uma galera que tinha um conhecimento muito forte em cabeamento estruturado, que já fazia, por exemplo, o Rodrigo já é uma pessoa que fazia isso, atuava na unidade dele. Mas como expandir isso para outras regionais, né? Nível Brasil. Como que a gente consegue padronizar isso, que é o que o Rodrigo acabou de falar. E aí foi uma outra oportunidade mapeada, né? Não foi somente o Gleidson, né? Mas juntando o Gleidson, Danilo, né? Todo o time aqui. Como que a gente consegue capacitar essa galera? Então foi procurando cursos, né, de certificação de cabos, parte de fibra, né, a gente conhecer como funciona ali a parte de fibra, certificação de cabos, acho que eu já falei, né, se quiser cortar aí, mas toda essa parte ali de capacitação para fazer essa parte de cabeamento foi dada para nivelar o conhecimento nível Brasil. Não é que a gente não pode citar aqui nomes, né, por isso que eu acabei sendo repetitivo, mas a ideia é justamente focar em conhecimento técnico ali para nivelar nível Brasil, né? Deixar um padrão. E é o que já está acontecendo. Eu não tenho os números aqui, talvez o Rodrigo tenha essa informação, mas a gente já fez vários cursos aí, né, nos últimos anos, trazendo pessoas de outros estados, juntando todo mundo aqui em São Paulo, justamente para entregar um serviço de qualidade no padrão Academia Field.
Uma pergunta, assim, quando vocês falam, né, dessa parte de infraestrutura, isso inclui tanto a parte, por exemplo, administrativa da Ambev, quanto a parte lá na cervejaria, quanto a parte lá no centro de distribuição, tudo, né? Que isso. Eu sei que existem divisões entre tipos de rede, rede de automação, rede de TI, existem várias coisas nesse sentido, provavelmente tem certificações diferentes para necessidades diferentes, para um ambiente mais hostil, né? Vamos dizer assim, um ambiente hostil é uma palavra foda. Não era a palavra que eu queria usar, mas é um ambiente mais, né, um ambiente produtivo, robusto, de produção, robusto, industrial, tal, que tem necessidades diferentes, tipos de equipamentos diferentes, com grau de proteção diferente, esse tipo de coisa. Tudo isso inclui nisso. E aí entra uma pergunta. Esses treinamentos, você comentou, Iveson, ali, da parte que vocês foram presencialmente em São Paulo e tal, existe também algum material online para o pessoal? Como é que funciona exatamente essa preparação das pessoas para elas atuarem na área?
Hoje a gente está desenvolvendo uma trilha de carreira, tá? Dos analistas. Nessa trilha de carreira a gente está colocando ali os treinamentos e certificações, melhores práticas, porque assim, centro de excelência, hoje a gente está usando um tipo de cabeamento. CDD, quando a gente fala de Wi-Fi, a gente usa outro tipo de cabeamento, que é um cabeamento mais potente. quando a gente fala de cervejaria industrial, também a gente usa outro tipo de cabeamento. Então, tem um tipo de cabeamento para cada planta, sim. Tá? Para fábrica, a gente usa fibra anti-roedor. Para CDD, não é necessário. É, tem algumas áreas que tem fibra aérea. Tem tudo, assim, tem vários tipos de cabeamento, fibra, conexão, conectores e equipamentos aí para poder desenrolar.
Só uma curiosidade bem rapidinho. Então quer dizer que tem chamado dizendo assim, roer o meu fio? Tem fio aí anti-roedor? Como é que é essa história aí, gente?
Tem e tem muito, galera. Inclusive aqui no sul a gente tá tendo muito incidente em maltaria por conta disso.
Eu ia perguntar quem tá roendo, quem é que tá roendo esses fios, cara?
Mas ali colocando, é que um ponto bem importante, bem interessante, que talvez as pessoas não conheçam, é que muitas das nossas cervejarias, elas são bem remotas, né? Elas ficam em locais isolados e mata, geralmente, por questões de meio ambiente, por questões que a gente faz a reciclagem da água, né? Toda essa preocupação que a gente tem com os nossos rios, nossas águas, nossas cervejarias são mais remotas. Por elas serem mais remotas, são mais propícias a animais silvestres, a roedores, né? A outros tipos de animais ali que podem estar, sim, acessando a nossa estrutura, nosso cabeamento, tendo uma roída, né, tendo uma quebra ali na fibra, tendo um rompimento ali por uma roidinha, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente acaba tendo sim, né, e como o Rodrigo muito bem colocou, o cabeamento é diferente, então é um cabeamento anti-roedor. Né, quando a gente vai para um CDD, que ele já é mais centro, já é mais cidade, né, já tem mais movimentação, não é tão necessário, mas a gente precisa ter um Wi-Fi potente, que entregue uma boa experiência para nosso colaborador. Então, tem um cabeamento também específico ali. Centros de excelência são mais prédios comerciais, né, já tem uma estrutura predial ali construída, então já tem uma alta adaptação. Então, a preocupação muito grande que o Rodrigo e o time todo que construiu a Academia Field teve foi de colocar os cursos corretos, as capacitações corretas. Que sentido? Time de cervejaria tem que ter esse treinamento anti-roedor. Né? O time de centros de excelência tem que ter um outro tipo de treinamento, uma outra visão. Provavelmente o time de centro de excelência não vai fazer uma fusão de fibra. O time de cervejaria faz isso quase no dia a dia. Né? Então, o primeiro treinamento que teve foi fusão de fibra. Então, todo o nosso time foi capacitado, inclusive nós, gerentes, coordenadores, fomos capacitados para poder fazer uma fusão de fibra e compramos esses equipamentos. Então, todas as nossas gels hoje, que a gente é distribuído no Brasil, possuem esse equipamento ali para estar realizando. O segundo ponto de partida foi cabeamento estruturado. Aí entra essa diferença de cabos, né, que a gente comentou de conexões aqui. Um terceiro treinamento que foi realizado foi certificação. Né? Depois que nós fizemos a fibra, depois que nós passamos o cabeamento estruturado, nós temos que garantir que esse cabeamento está dentro das normas, crimpado da forma correta, a conectividade está correta, então a gente fez o curso de certificação de cabos. E aí não para por aí, o Rodrigo vem puxando vários outros cursos, vários outros treinamentos, e o segundo passo é construir uma trilha, né, trilha interna aqui de carreira, para que todos também possam ter esse conhecimento, possam entender como funciona a Academia Field e por que não fazer parte desse time, né? Por que não, quando a gente for abrir uma nova unidade, ser só o Field? Pode ser mais pessoas envolvidas aí na construção dessa unidade.
Né? Já envolveu muita gente nesse processo, né? E imagino que vocês devem ter passado já por várias situações aí de aprendizado e devem ter tido muito sucesso já em várias coisas que vocês explicaram. Então, eu queria saber se vocês podem falar pra gente alguns cases de sucesso que vocês tiveram e que vocês guardam no coração, naquele potinho, sabe? Tipo, isso aqui é precioso, serviu para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. O que vocês podem compartilhar com a gente?
Bom, os cases eu vou deixar para os meninos aqui responderem.
Ô, Rodrigão, você, vai lá.
Nossos cases de sucesso hoje tem 52 unidades que fizeram parte, né, do projeto, a princípio. Um dos maiores aí seria uma regional NE, o Zé Delivery, né, que foi feito pela academia. CDD Louveira, JK, SV Moca, CDD Capital e outras unidades aí.
Acho que a gente atuou também no Brunet, né, Cris? Acho que seria legal explicar o Brunet e dar ali também algumas diretrizes de onde a gente atuou, onde a gente começou no Brunet. Acho que Sapucaia foi a primeira unidade de cervejaria Sapucaia que a gente atuou no Brunet e gerou muito valor para a companhia, reduziu custos e tudo mais e foi super importante.
Conta para nós aí, Johnny, o que é o Brunet?
Então, o Brunet ele é um projeto da companhia que vai unir as redes OT e IT, né, que são as redes de automação, e a rede da TI. Ele faz um anel na fibra, ou seja, ele não deixa que nenhuma área fique descoberta. Se uma fibra é rompida, aquela área ela fica sempre A gente chama Up aqui, né, que ela fica sempre funcionando, então todas as cervejarias estão tendo esse Brunet.
É, o Brunet, ele vem muito em indústria 4.0, né, traduzindo aqui pro conhecimento. Então é como a gente moderniza nossas conexões, as nossas redes, unificando OT e IT, né, automação e TI, e que a gente mantém a cervejaria 100% down, 100% up. Down não, né, porque a gente não quer um MTTR alto, então 100% up. Como a gente mantém a conexão independente se caiu um switch, independente se fibra foi corrompida. Então, é um trabalho que começou ali com um time de Brunet e que a Academia Field entrou como parceira para estar atuando. Porque como eles vêm padronizar esses anéis, que a gente está falando de conexão, a Academia Field vem padronizar o cabeamento desses anéis. Então, é uma parceria muito bacana de sucesso que a gente vem construindo. Basicamente, todas as cervejarias que têm Brunet teve a participação ou está tendo a participação parcial ou completa do time da Academia Field. E é uma atuação muito bacana porque é todo o nosso time de field envolvido em cervejarias. Não é um grupo específico. Então, todos os nossos TIs ali de cervejarias estão envolvidos de alguma forma junto no Brunet. E não é só cabeamento, viu? A gente faz a instalação das antenas, a gente faz os testes de conexões, a gente participa das homologações. Então, é muito além do cabeamento, a gente participa 100% ali do projeto e garantindo que toda a cervejaria fique conectada, trabalhando 100% aí.
Legal. E tem muito desafio nesse processo aí? Conta pra gente.
Desafios são sempre bem-vindos, sempre tem, né? Mas aí vou passar para o Iveson aqui, que ele sabe falar muito bem sobre desafios.
Ah, cara, a gente tem muitos desafios aí no campo. Porque o Brunet é um deles, tá? O Brunet, ele é assim, é um projeto gigantesco. São várias frentes, time de telecom, time que, de supply, time de OT. Então, é muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem a parceria aí dos padrinhos, né? A gente chama de padrinhos do Brunet, né? Então, realmente eles são os padrinhos ali, porque eles vão direcionando ali o que está acontecendo, cada etapa do projeto, são os gerentes do projeto, né? Do Brunet. Do nosso lado aqui do Field, qual é o grande desafio de fato, tá? A gente está fazendo tudo isso além do que a gente já faz no dia a dia, além dos atendimentos. Né? Então, se a gente for pensar, esse é o maior desafio. Né? Então, é a gente estar envolvido nesses projetos super relevantes para a companhia e, mesmo assim, tocando o dia a dia. Então, é a gente puxar, a gente está puxando o mesmo time. Então, o time é fera para poder entregar tudo isso. E sem falar assim, nas coisas que acontecem no dia a dia, né, de previstos ali que a gente acaba atuando, apoiando. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu recentemente antes de sair da GNCO, que estava tendo uma reforma numa área. O pessoal chegou lá com uma maquita, né, vocês podem falar esse nome, mas uma serra circular. E aí eles passaram, viram se tinha energia nesses cabos e simplesmente passaram e cortaram todos os cabos que estavam passando nessa calha, né? E aí tava uma fibra nossa que atendia uma área. E aí essa área, que é uma área que fica distante da fábrica, que normalmente é a ETEI, né? Que faz todo o tratamento da água. E aí foi passada essa maquita. E aí a área ficou isolada durante um tempo, né? Enfim. E aí, quando chegou na gente, pô, a gente precisa recuperar isso, precisamos de ajuda, tudo. A gente falou, ó, comprar fibra, né? E aí é onde entra a Academia Field, né? Se a gente fosse seguir todo o padrão ali da companhia, né? A questão de abrir RC, aprovar pedido, isso aí demoraria no mínimo uns 10 dias, sendo rápido. E aí a gente foi lá, eles compraram a fibra, né? Que aí o processo foi mais rápido na compra da fibra. Chegando a fibra, a gente foi lá e conseguiu auxiliar nas fusões dessa fibra. Então, assim, acontece isso, tá? A comunicação, pensa que numa fábrica, num escritório já é complicado. Imagina numa fábrica que é gigantesca, várias áreas. Então, a gente acaba tendo uma falta de comunicação e acontece essas coisas mesmo e a gente tem que estar pronto para recuperar e para não deixar uma área impactada. Então, isso é, por exemplo, um dos desafios que a gente pega aí no dia a dia. E a gente consegue atuar, entregar um serviço, agregar valor para a companhia de uma forma geral, né? Além do saving de grana. A gente fala do agregar valor, mas quando a gente fala de números, né? Por exemplo, esse caso aí ia ficar na média de 60K para fazer essa recuperação da fibra. E comprando só a fibra, ficou em torno de 15, 20K, eu não vou me recordar agora, mas ficou nessa média, não passou de 20K. Então, assim, a gente teve um saving de grana aí de 40K. né? Usando a nossa mão de obra, usando o conhecimento do nosso time. Então, isso é um dos casos que assim, dá orgulho, né? De ver aonde a gente chegou. Né? Onde a gente chegou, né? Ali criando, desenvolvendo a galera, acreditando na galera, né? No potencial que esse time tem. Então, assim, é muito bacana, eu tenho muito orgulho de ver aonde a gente chegou.
Resumindo, gera muito valor, né? E reduz demais os custos também para a companhia.
E pegando esse exemplo do Iveson, é muito legal o que ele trouxe, porque mostra exatamente as duas visões de Academia Field que a gente tem, né? A gente tem todo o time atuando em todas as unidades na recuperação, na manutenção, que a gente falou lá no início, né? Então, esse aqui é um bom exemplo de recuperação que a gente tem mais rápido, né? Eu tenho o processo ali da companhia, todo para seguir, mas se a gente já tem um time dentro de casa que já realiza essa mão de obra, a gente consegue, de fato, trazer um saving de valor ali para a companhia. E também tem a parte de projetos, que é os exemplos que o Rodrigo trouxe, dos cases de sucessos, né? Então, a gente está atuando em projetos, a gente está atuando em melhorias e também garantindo a conexão, garantindo a manutenção do dia a dia. E aí, eu acho que o Rodrigo pode trazer até mais alguns exemplos de desafios, né, Rodrigo?
Hoje, o nosso maior desafio é atender todos os projetos, né? Sem atrapalhar o core de atendimento do Field, que é o atendimento. Acho que, para mim, esse é o maior desafio.
É porque, como o Iveson falou, né, impacta muito na rotina do dia a dia. Então, pensa que a gente tem os laptops da companhia para atender, tem todos os chamados, né, que chegam para o Field ali para atender, e ainda tem a Academia Field para tocar com o Brunete, com diversos projetos.
Que legal, vocês estão falando de várias coisas que vocês já conquistaram, coisas que já aconteceram, de cases de sucesso, de projetos. E então, eu queria saber, olhando para frente, quais são os próximos passos? Quem que vocês esperam alcançar ainda mais com a Academia Field?
Acho que dos próximos passos, uma coisa muito legal também que o Gleidson trouxe no sonho dele foi como a gente pode também envolver a Academia Field nos indicadores de negócio. Como que a Academia Field pode estar envolvida nas entregas ali de negócio, do time ali, e tá fazendo parte das métricas do time. Então, um dos próximos passos que a gente tem é cada vez mais mostrar a Academia Field para o time de negócio e vincular eles para as métricas. Um exemplo na prática, né? Nosso faturamento. Nosso faturamento, se ele para, a gente tem um prejuízo gigantesco para o time de logística, né? Para entregas, atrapalha entrega, atrasa entrega, a gente tem um problema enorme ali para estar tratando no negócio. Quando a gente vai lá e mostra para o time de logística, olha, Academia Field, fazendo todo esse refit, refazendo toda essa conexão, consegue te garantir que essa parada de faturamento que durava 4 horas vai durar 1 hora, eu já estou trazendo para ele qual o ganho que ele vai ter sendo parceiro com a Academia Field. A gente já fez isso na prática, inclusive, né? Então, o time de logística, time de supply, que é time de fábricas ali, cervejarias, já são parceiros, porque a gente começou a mostrar como a Academia Field pode alavancar e ajudar nas métricas, né, no dia a dia do negócio. Então, um dos próximos passos é a gente mostrar isso para um maior público, a gente trazer mais parceiros, mostrar mais como a gente pode estar envolvendo mais indicadores da companhia ali e estar entregando. E aí eu vou falar do meu sonho em particular, que é chegar na Academia Field, que é tornar a Academia Field de fato um produto, né, um serviço que a gente possa estar, por que não, externando, por que não estar fazendo unidades novas, por que não estar ofertando para outras áreas. Então, particularmente, o meu próximo passo para a Academia Field é tornar ela, de fato, um produto. E aí, né, meus amigos, podem falar.
Ah, eu vou falar. Isso é também um dos meus sonhos, tá, Cris? Eu acho que a gente ainda tem um caminho grande, né? Tem uma parte burocrática para ser desenvolvida, para a gente chegar nesse patamar. Mas eu acho que ver essa galera fazendo serviço para outras empresas, né? Colocando um padrão, vamos dizer assim, Ambev, na parte de TI de uma empresa, eu acho que assim, é um sonho para todos nós, né? Então tá lá a nossa assinatura, até inclusive quando a gente faz, aí o Rodrigo puxou isso aí bem, foi uma frente bem bacana, que é quando a gente faz uma unidade nova, por exemplo, a Academia Field passou por lá, tem toda uma personalização lá dos equipamentos. Então tá, tem lá um adesivo, seja um adesivo, seja um rack que tá com o nome lá gravado no metal mesmo lá, tudo bonitinho com o nome Academia Field. Então, assim, imagina a gente deixando essa marca aí até em outras empresas, né? Esse padrão aí, então...
Tantas empresas da companhia, né? Entregando, sim, ali, a gente já fez Zé Delivery, a gente já está se envolvendo com outras áreas ali da companhia, né? Está deixando a nossa marca em outras empresas aqui do nosso grupo, né?
Meu sonho também, né? Exportações aí e produtos para outras áreas também, né? é um dos meus sonhos também, junto com o Grayson, Danilo, Cris e todo o time aí.
Maravilha, gente. Gente, então, eu quero muito agradecer vocês por esse papo maravilhoso que a gente tá tendo aqui, né? E eu queria saber se tem alguma última mensagem que vocês gostariam de deixar para quem tá nos ouvindo, ou falar sobre como que tá funcionando a parte de oportunidades na área, se essa é uma área que tem bastante crescimento, vale a pena a gente estudar. Para quem não conhece mesmo, né, os nossos ouvintes aí querem conhecer um pouquinho mais, querem entender, querem saber o tamanho dessa oportunidade. E também deixar um último recado aí, como a gente sempre brinca aqui, para o pai, para a mãe, para a Xuxa. Fica à vontade, o microfone é de vocês.
Olá, então. A Xuxa da fila. O recado que eu queria deixar, assim, a gente quis nesse podcast apresentar um pouquinho dessa iniciativa, né? A Academia Field, ela surgiu ali, como falamos, em 2019, e a partir dela surgiram outros produtos aqui dentro do Field. Então, a gente já tem Engenharia Field, que é outra etapa, a gente fala em outro momento, mas é onde a gente recupera equipamentos também com o nosso time próprio, a gente capacita. A gente tem o nosso time de Jedi, que é inovações, melhorias também, entre outros programas que a gente está tendo internamente, que surgiram da iniciativa da Academia Field. E por que eu trouxe esse tema, né? Porque o recado que eu quero deixar é: não desistam, galera. Né? Foi um sonho que começou ali a Academia Field pequeno, começando com uma unidade, duas unidades. Hoje a gente já tem parcerias, a gente já tem projetos, a gente quase não dá conta já de entregar de tantos projetos que a gente tem buscado, procurado. Então, o recado que eu quero deixar é: quer conhecer um pouquinho mais de Field, quer conhecer um pouco mais da academia, quer entender um pouquinho mais das certificações que a gente realiza, manda mensagem pra gente, chama nós, a gente conversa, a gente faz um bate-papo, toma um café ali e apresenta um pouco mais no detalhe tudo que a gente vem realizando nesse tempo e tudo que a gente está projetando aí para o futuro. Então, é isso que eu queria deixar de recado. E também um agradecimento a todo o Field, né? Porque a Academia Field existe, porque a gente tem um mega de um time por trás tocando todo esse sonho em conjunto.
É isso aí. Eu queria deixar um agradecimento aqui, um reconhecimento, tudo, né? O Gleitson não conseguiu participar aqui desse podcast, porque ele é um dos caras que apostou na ideia, assim, que brigou para que isso acontecesse. Também o Danilo, também eu tenho que falar o nome dessas pessoas, porque eles foram os caras que, assim, abraçaram a ideia. E o Rodrigo, né? O Rodrigo também aqui é o cara que tá tocando, né, a academia. Então, são pessoas que acreditam na ideia, né? Estão fazendo acontecer da melhor forma, no gabarito, no padrão, alto nível, né? Outro, um patamar bem elevado. E a todo o Field também. Essa galera é sensacional, uma galera tá lá no campo, né, indo para cima, enfrentando os desafios, né, como foi falado, né, ambientes até hostis, né? Então, é a galera que tá ali na linha de frente fazendo tudo isso acontecer.
Eu queria deixar aí meu reconhecimento pro Grayson, Danilo, a Cris, e para todos aí os analistas, né, que participaram, que me ajudam nesses projetos aí, todos os analistas do Brasil aí.
Boa. É isso, né? Acho que não tem como não citar o Gleitson. Ele sempre falou muito em inovar e transformar, né? Foi muito resiliente nessa parte de inovação, acreditou que era possível, era um sonho dele fazer a Academia Field acontecer, e os resultados estão aí para a gente ver. E também agradecer a Cris aqui, né, que tem tocado o time de uma forma ímpar. Muito
bom. Legal, gente, bom demais. E aproveitando você que está ouvindo a gente, então, quiser conhecer um pouco mais sobre a Ambev Tech, você já sabe onde encontrar as nossas informações, porque a gente sempre fala sobre isso aqui. Então, acessa lá ambevtech.com.br ou procura as nossas redes sociais, que a gente sempre traz informações muito bacanas para vocês. Eu quero voltar, então, mais uma vez, agradecer Rodrigo, Cris, Johnny, Iveson, por esse papo sensacional, apresentar um pouco mais sobre essa frente que é tão importante aqui na companhia, né? Para a gente falar de capacitação, de saving, de como a gente pode evoluir o nosso time também para atender as demandas que vão surgindo, ser mais preditivo, né? E eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente vai poder tirar vários insights bacanas aí de como, de repente, operacionalizar isso também na sua área de atuação e seguir com esse projeto em outras frentes também. Então, muito obrigado. E você que está ouvindo a gente, não esquece de seguir o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu player preferido e conferir as novidades que estão sempre surgindo por aqui. Um abração e até a próxima.
Valeu!
Valeu.
Tchau, pessoal.
Valeu,
galera. Até a próxima.